DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nadia Suf e Madalena Sampaio. Conheça os destaques da emissão desta quinta-feira, 4 de outubro de 2018. O presidente moçambicano anuncia boas novas no âmbito das negociações de paz.
Iremos lançar no próximo sábado, dia 6 de outubro, o início efetivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração.
E na caça ao voto ainda em Moçambique, com vistas autárquicas, a oposição queixa-se de destruição dos seus cartazes. Já a Namíbia vai avançar com a expropriação de terrenos agrícolas para pôr fim às desigualdades entre negros e brancos. No dia que se celebra 26 anos de paz em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anunciou para o próximo sábado o início efetivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO, o principal partido da oposição. Os detalhes a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Começa este sábado o processo efetivo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na esteira das celebrações dos 26 anos de paz e reconciliação nacional. O processo de desmilitarização segue-se a um memorando de entendimento entre o governo e o maior partido da oposição.
Como está previsto no memorando de entendimento que o governo assinou com a RENAMO, iremos lançar no próximo sábado, dia 6 de outubro, o início efetivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração.
O chefe de Estado moçambicano garantiu que já estão criadas todas as condições para o arranque deste processo. Filipe Nyusi disse que até este sábado estarão em Moçambique peritos de vários países, incluindo a Alemanha, para presenciar este ato.
Queremos congratular os oficiais internacionais, dos quais alguns dos seus embaixadores se encontram aqui presentes, mas também queremos render os nossos agradecimentos a todos que trabalham para este processo.
No âmbito deste anúncio do desarmamento da RENAMO, Filipe Nyusi pediu a união de todos os moçambicanos e parceiros de cooperação para a preservação da paz.
Unirem-se a nós e de forma enérgica trabalhar para ir erradicação de tudo o que atente contra a paz no nosso seio. Esta paz, cuja semente foi lançada há 26 anos e hoje pretendemos concretizar, porque unidos somos mais fortes.
O maior partido da oposição moçambicana não confirma nem desmente a notícia. Em entrevista à DW África, André Madibir, mandatário da RENAMO, disse apenas que o partido se irá pronunciar oportunamente.
Não, nós vamos nos pronunciar oportunamente.
Eu só queria confirmar mesmo se há de ser mesmo no sábado ou não, da vossa parte.
Não, o presidente diz que há de haver o início da integração.
Sim, 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 sim. E desarmamento dos homens da RENAMO, com vinda de peritos.
Eu vou me pronunciar em relação a isso oportunamente.
Mas o coordenador interino da RENAMO, Ossuf Momade, reiterou que o partido está comprometido com a paz. Momade ameaçou usar os homens armados para intervir nesta campanha eleitoral para responder às alegadas agressões aos seus membros levadas a cabo pela Frelimo, partido no poder.
Perante essas barbaridades, os nossos membros simpatizantes pedem à direção do partido para que ordene os rangers para intervir em sua defesa, já que a polícia nada faz.
No dia da paz em Moçambique, a polícia também anunciou o desmantelamento de acampamentos de indivíduos que semeiam terror na província nortenha de Cabo Delgado. Segundo Bernardino Rafael, comandante-geral da polícia, já foram detidos 280 indivíduos, 1000 casas foram queimadas e 90 pessoas morreram. Por isso,
as Forças de Defesa e Segurança já desativaram os acampamentos de Naneia, Chitolo, Xingalola, esse último acampamento que era tido como grande, onde os malfeitores se subdividiram em pequenos grupos e são esses pequenos grupos que estão a criar alterações de ordem de segurança pública nos pontos referenciais.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Acredita que será desta vez que a RENAMO vai tornar-se mesmo num partido desmilitarizado? Foi a pergunta que nós colocamos na nossa página de Facebook hoje. Já temos algumas reações e a Madalena Sampaio está cá no estúdio, como é habitual, para nos ler as respostas dos internautas. Madalena, estão otimistas os internautas ou não?
Há de tudo, Nádia. Varsava Július de Lixinga, por exemplo, acredita que não, porque enquanto as Forças Armadas de Moçambique continuarem a ser da Frelimo, o partido no poder, ao invés de serem de Moçambique, acredita que a RENAMO não será idiota em entregar as suas próprias forças, enquanto as forças de defesa de Moçambique continuarem a servir somente interesses da Frelimo ao invés de servir o povo. Mas o ouvinte Nezengo da Beira, por exemplo, acredita que é possível desarmar a RENAMO desde que saibam colocar cada um no seu lugar e desde que garantam também que todos os militares gozem dos mesmos direitos.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouco. Você também, caro ouvinte, pode participar mandando a sua opinião sobre esta novidade que foi anunciada hoje pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Angola alegou incumprimento do Fundo Soberano do país, liderado até janeiro por José Filomeno dos Santos, para retirar a concessão atribuída pelo chefe de Estado anterior, José Eduardo dos Santos, para a gestão de 6 fazendas públicas. A informação consta de um decreto assinado por João Lourenço, de 1 de outubro, que resgata as fazendas a favor do Estado e para posterior privatização em concurso público internacional. José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, encontra-se em prisão preventiva no âmbito da investigação da justiça angolana, a sua gestão ao fundo, que geria cerca de 5 mil milhões de dólares do Estado. A Procuradoria-Geral da República de Angola está a investigar 51 processos de crime de peculato que envolvem, na sua maioria, empresas e funcionários públicos na província do Uambo. Tratam-se de processos mediáticos relativos à má execução do Orçamento Geral de Estado, referente a 2012 e anos seguintes. Segundo o Procurador Provincial do Uambo, Domingos Joaquim, dos 51 processos constam 24 empresas, 12 das quais com sede na província, cujos processos se encontram em fase muito avançada, tal como os de vários funcionários suspeitos, estando a decorrer a recolha de elementos de provas para posterior responsabilização ou não. O presidente da Comissão da União Africana está desde hoje em Bissau para uma visita de 24 horas que visa avaliar a situação política do país em processo de preparação das eleições legislativas. Moussa Faki Mahamat vai reunir-se com o presidente José Mário Vaz, o presidente do Parlamento Cipriano Kassamá e com o primeiro-ministro Aristides Gomes, entre outras autoridades e atores políticos guineenses. Na sexta-feira, quando termina a sua visita, o presidente da Comissão da União Africana vai reunir-se também com partidos políticos com sem assento parlamentar, com a sociedade civil, entidades religiosas e grupos de jovens. Em São Tomé e Príncipe, o líder do Movimento Social Democrata, Partido Verde, disse hoje que espera ganhar as eleições legislativas e autárquicas de domingo próximo e formar um governo de salvação nacional. De acordo com Elsa Garrido, o objetivo é buscar os melhores, os mais patriotas, para cortar o círculo da vingança no país. Segundo ela, não importa a sensibilidade, mas sim ser são-tomense e querer algo de bom para o país. Mais de 1000 pessoas morreram na sequência de massacres perpetrados por homens armados na região de Beni, República Democrática do Congo, ao longo dos últimos 4 anos, denunciou hoje a Human Rights Watch. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos especifica que no passado dia 22 de setembro, homens armados mataram 17 pessoas em Beni, aumentando para 235 o número de mortos desde o início do ano. A Human Rights Watch defende que o gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional deve ampliar as investigações e, em especial, os ataques que ocorreram em Beni na passada terça-feira.
DW Deutsche Welle.
Há poucos dias do fim da caça ao voto, a propaganda da Frelimo tem dominado a campanha eleitoral em Embane, no sul de Moçambique. Os partidos da oposição queixam-se da destruição dos seus cartazes nas ruas por pessoas de má fé, mas a Comissão Nacional de Eleições minimiza os incidentes. Mais detalhes com Luciano da Conceição, a partir de Inhambane.
Nas 5 autarquias da província de Inhambane, à frente de Libertação de Moçambique, Frelimo tem dominado a campanha eleitoral para as autarquias de 10 de outubro com material de propaganda nas ruas, ao contrário dos partidos da oposição. José Madeira, cabeça de lista do Partido Humanitário de Moçambique, PAHUM, disse à DW África que os panfletos estão a ser rasgados ou retirados dos locais por pessoas que não entendem o significado da democracia.
Eles veem aqueles panfletos como fosse de uma pessoa, não veem aqueles panfletos como fosse de um grupo, de um partido, então as pessoas entendem mal.
Mahmoud Beni, porta-voz e mandatário da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, em Inhambane, afirma que esses atos de vandalismo já foram participados às autoridades que estão a administrar o sistema eleitoral, mas estes, a CNE e o STAI, só criam desordem por não fazer cumprir a lei.
Apresentamos este fato, falamos da vandalização, estamos a falar de estar a criar uma desobediência, facto isto por falta de observância da lei eleitoral.
José Manteiga, porta-voz nacional da RENAMO, disse esta quinta-feira em Inhambane que muitos membros, principalmente funcionários públicos, ao nível das autarquias, estão sendo ameaçados pelos governos locais por apoiarem a campanha desta formação política.
Um pouco por todo o país tem estado a hostilizar, ameaçar, chantagear aos funcionários públicos de serem membros da RENAMO.
A Frelimo diz não ter nada a lamentar e intensifica a caça ao voto com promessas de continuidade. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, tem reforçado a campanha do partido usando viaturas do Estado.
Eu vou dar mais pavês, mais água, eu vou dar mais energia, eu vou dar mais centro de saúde, eu vou dar mais escolas.
José Sinequinha, cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, na cidade da Machiche, afirma que o povo está cansado das falsas promessas do partido no poder e, por isso, está confiante na mudança.
Já estão cansados da governação da Frelimo. Então, isso nos encoraja e nos galvaniza.
O presidente da Comissão de Eleições em Inhambane, Mateus Roberto, confirmou à DW que recebeu queixas da oposição sobre a retirada do material de propaganda nas vias públicas por desconhecidos, mas diz que a culpa é do vento.
Quanto à vandalização do material, aquela ventania que se fez logo a seguir no terceiro dia, parece que esta campanha podia ter sido a causadora desses panfletos terem voado, terem se rasgado devido à colagem não muito eficiente.
De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
O presidente da Namíbia afirmou no início desta semana que vai avançar com a expropriação de terrenos agrícolas. Hage Geingob é um dos participantes da segunda Conferência de Terras da Namíbia, um evento que decorre até 5 de outubro e que deverá trazer soluções para as desigualdades entre negros e brancos no que toca aos terrenos agrícolas e que foram herdados da época colonial. No entanto, o evento está a ser criticado por não prever a participação de todas as partes interessadas. Acompanhe o trabalho de Martina Schwikowski, adaptado por Raquel Loureiro.
A intenção do governo namibiano passa por transferir quase metade dos terrenos agrícolas do país, cerca de 15 milhões de hectares, para as pessoas negras desfavorecidas. No entanto, disse o presidente Hage Geingob, a forma como serão feitas as expropriações deve ser analisada com cuidado. As soluções estão assim a ser debatidas na segunda Conferência de Terras da Namíbia, a decorrer na capital, Windhoek. Mas não por todos. Nai Teixuno, diretora do Instituto de Democracia da Namíbia, critica a falta de um diálogo aberto sobre o assunto.
Por que é que representantes da sociedade civil e de países-chave estão a boicotar a conferência? Porque eles assumem que as decisões já foram tomadas e que a conferência é apenas um espetáculo de relações públicas. A maioria dos participantes são instituições governamentais.
Bernardo Schurtboy, líder do Movimento dos Sem Terra, é da opinião de que a devolução das terras já podia ter acontecido há muito tempo. Para ele, esta conferência não vai mudar nada.
A conferência é como se fosse um subgrupo de um partido político e quer manter o status quo. Os sem terra continuarão sem terra, os sem teto continuarão sem casa e nada mudará no que diz respeito à devolução das nossas terras ancestrais.
that nothing much will change in terms of the return of ancestral land.
Nick Warren é professor e é um dos participantes da conferência a decorrer na capital namibiana. A DW afirma que os proprietários dos terrenos não devem para já estar muito preocupados, pois garante a expropriação sem compensação não deverá ser para já debatida neste encontro. Até mesmo a questão da compensação está a ser aflorada de uma forma muito básica, diz Nick Warren.
Um ponto quente neste momento na conferência é o que significa compensação. No passado, a compensação foi sempre vista como um valor de mercado. Agora, há uma espécie de resistência a isso. O sentimento entre os agricultores negros é que os preços têm sido inflacionados. E os agricultores brancos estão, é claro, a questionar se não é o preço de mercado, então o que é que vendemos?
O professor lembra ainda que a expropriação sem compensação não será possível na Namíbia sem alteração da Constituição. Durante o período em que a Namíbia foi administrada pelo regime do Apartheid da África do Sul, milhares de namibianos negros foram expulsos das suas terras. Até hoje, uma grande parte destas propriedades, cerca de 70%, está nas mãos de alemães e sul-africanos ou estrangeiros. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
E continuamos em África, onde pelo menos 6 soldados de Burkina Faso morreram na sequência da explosão de um engenho artesanal no leste do país, um dia após o ataque contra um destacamento da Força Militar que provocou uma morte, anunciaram hoje fontes da segurança. Na noite de quarta-feira, um polícia foi morto e outro ferido na perna no ataque contra um destacamento da Força Militar em Inata, no norte do país, onde 3 pessoas, incluindo um indiano e sul-africano, haviam sido sequestrados no final de setembro. O exército francês afirmou ter neutralizado os atacantes através de um ataque aéreo. A chanceler alemã e o primeiro-ministro israelita apontaram hoje como objetivo comum impedir o Irão de desenvolver armas nucleares, mas admitiram discordância quanto à forma de atingir a meta. Em causa está o acordo nuclear, assinado em 2015, entre o Irão e várias potências mundiais, incluindo a Alemanha e os Estados Unidos, com este país, entretanto, a anunciar a retirada do pacto. Angela Merkel defende o acordo alcançado, reconhecendo que não é perfeito, e Netanyahu aplaude a decisão da administração de Trump de se retirar. A chanceler alemã falava em Jerusalém durante uma conferência de imprensa conjunta com Benjamin Netanyahu. E a chanceler alemã afirmou ainda hoje a responsabilidade perpétua do seu país face ao antissemitismo e à xenofobia durante uma visita ao memorial do Holocausto Yad Vashem em Jerusalém. Merkel disse que a sua visita ao memorial acontece alguns dias antes do 80º aniversário do Kristallnacht, ou seja, Noite de Cristal, episódio da perseguição aos judeus na Alemanha que antecipou os crimes inigualáveis e a ruptura da civilização com o Holocausto, citamos. E passamos agora ao mundo da bola. Aconteceram hoje várias partidas de futebol a contar para a segunda jornada da Liga Europa. No grupo A, o Leverkusen da Alemanha bateu o AEK Larnaca do Chipre por 4-2. No grupo B, o Leipzig da Alemanha venceu o Rosenborg da Dinamarca por 3-1. E o Sporting de Portugal derrotou o Vorskla Poltava da Ucrânia por 2-1. E vários outros jogos decorrem ainda hoje. Por exemplo, no grupo H, o Eintracht Frankfurt da Alemanha defronta a Lazio de Itália. Foram as notícias.
DW, espaço do ouvinte.
Temos mais reações dos ouvintes, não é, Madalena?
Muitas mensagens. Neto Paulino de Lixinga acredita que será desta que a Renamo vai tornar-se mesmo num partido desmilitarizado, porque há vontade de ambas as partes e haverá observadores para monitorizar todo o processo. Mas o ouvinte Carlos Caluma, de Maputo, por exemplo, acha que não, pelos sinais que a Renamo tem dado, não acredita que o partido possa sobreviver sem armas, também não apresenta nenhuma ideia clara de governação, senão uma cópia dos adversários políticos, como sinal recorreu ao recrutamento de 3 adversários para serem em seus cabeças de lista, porque esses são programáticos. Dito de Maputo acha que desta vez não falha nada, os acordos alcançados entre as partes parecem dar maior segurança e confiança à Renamo, daí que todas as condições estejam já criadas para que desta vez tudo dê certo. É o otimismo deste nosso ouvinte. Simeão Uqueio, da cidade de Xai-Xai, não acredita no desarmamento da Renamo, pois a intolerância política e a partidarização da Polícia da República de Moçambique representam uma ameaça à integridade política da Renamo. É o desejo da Renamo Vietnam e do povo moçambicano a formação de um único exército e o alcance da paz efetiva, mas, por outro lado, o desarmamento da RENAMO pode significar também a sua extinção. E outro ouvinte da Beira que nos escreveu pelo WhatsApp diz simplesmente que está de parabéns o presidente moçambicano Filipe Nyusi.
Quem viver, verá. Obrigado aos nossos ouvintes e internautas pela participação. Nós ficamos por aqui. Já sabem, voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite e até mais.